Olá, seja muito bem-vindo ao Notícias do Marketing. Se você quer ficar por dentro das últimas novidades do marketing digital, você está no lugar certo.
Começando mais uma quarta-feira, dia 29 de julho de 2020, muita notícia bacana aqui hoje. E antes da gente ir pro programa, eu só queria reforçar um recado aqui que o Estevão deu ontem, que é para você conhecer o SMXP. O SMXP é uma comunidade de marketing digital criada pelo Estevão Soares e pela Maria Rita, que reúne profissionais de marketing. Você, se você tá escutando isso, é muito provável que você seja um profissional de marketing, então o SMXP é pra você também. E é incrível, é uma família mesmo, uma galera muito gente boa, tem muito conteúdo legal, galera de altíssimo nível trocando ideia, tem vários encontros com pro players, né, com especialistas. Olha só, eu vou ler alguns aqui, eu tô com a plataforma aberta. Cara, tem bate-papo com a Bia Granja, Fábio Prado Lima, Alexandre Nagaki, Juliano Kimura, Camilo Coutinho, Rafael Kiso, Camila Renault. Cara, sensacional, né? E a parte mais legal de todas, caso nenhum desses nomes tenha te convencido aí, é que tem lá um super aulão de planejamento comigo, Vinícius Gambetta. Olha só. Né? Quem são essas pessoas na fila do pão perto de Vinícius Gambetta? Eu acho que isso daí já é motivo suficiente para te convencer, então vai lá www.smxp.com.br e depois você manda uma mensagem aqui me agradecendo, fechou? Mas pode ir depois do episódio. Não tem problema, que agora o Estevão já tá chegando aqui com mais notícia pra gente. Pô, Vini, valeu, cara. Brigadão aí por falar do SMXP. Sua aula lá tá realmente muito incrível. Imperdível, pessoal. Dá uma conferida lá. E vamos pra notícia. E a notícia é a seguinte. O Netflix pode ultrapassar a TV a cabo nos Estados Unidos. Notícia dos nossos amigos do Canaltech. Confere lá, canaltech.com.br. Link tá na descrição, óbvio. Né? Mas tem alguns dados interessantes aqui que TV, o Netflix nos Estados Unidos tá com 70 milhões de usuários pagantes, né? E TV a cabo, juntando todas as TVs a cabo, tá? São 77 milhões. Eu até vi um dado outro dia muito interessante da HBO Max. Eu vou tentar buscar o link para colocar na descrição, porque isso eu lembrei agora. Mas esse dado mostra que das pessoas que tinham acesso à HBO na TV a cabo tradicional, desses, dos 100%, só 5% ativaram a versão digital. Na versão digital, a versão do aplicativo, né? Separado ali. E é um negócio bem interessante, né? O fato de ter uma grande marca não pressupõe o sucesso imediato que muitas vezes a gente assume, né? A HBO vai ter que trabalhar bastante aí, apesar do catálogo estar bem incrível também, né? No Brasil, os números também estão bem aproximados. Tá? 15,3 milhões de assinantes aqui de TV a cabo no Brasil, sendo que teve uma queda de 25% de 2014 para cá, e parece que esse ano a queda foi bem acentuada, né? Enfim, pandemia, uma série de outras coisas, os canais de esportes que movimentam muita coisa no Brasil, eles pararam as atividades durante um tempo, isso levou ao cancelamento de alguns contratos, né? Então, apesar do Netflix não falar exatamente o número que eles têm no Brasil, é esperado que esse número seja acima de 10 milhões. Então é isso, né? Continuar inovando sempre, porque a evolução tá aí, né? E a evolução, essa coisa bonita, ela veio pra ficar, né? Não? E só pra gente não perder o costume, vamos falar um pouquinho mais de inteligência artificial aqui mais uma vez. Dessa vez porque o Facebook criou um time, o Red Team, cuja função é tentar burlar a inteligência artificial do próprio Facebook. Olha só que loucura isso. Espera aí que eu vou te explicar o que está acontecendo, né? Você já deve ter usado os filtros do Instagram, né? Aqueles filtros bonitinhos ali e tal, coloca cílios, coloca óculos, enfim, né? Toda vez que um desenvolvedor cria um novo filtro, esse filtro precisa passar por uma moderação para ver se não tem nenhum conteúdo sensível nele, se não é racista, se não é pornográfico, né? Isso, Como são milhões de filtros, é óbvio que sairia muito caro para o Facebook manter pessoas aprovando cada um desses, dessas novas submissões ali. Então, eles fazem uma moderação via inteligência artificial, né? E até então, estava funcionando perfeitamente, o robozinho estava conseguindo filtrar tudo bonitinho, mas, recentemente, alguns desenvolvedores descobriram uma maneira de burlar isso, né? Eles estavam colocando ali um padrão nos filtros de linhas, alguns elementos, que tava bugando o robô, e aí o robô não conseguia mais entender o que, que era aquilo dali, e o conteúdo explícito passava batido, né? O que foi uma merda pro Facebook, né? Eles tiveram que mover um monte de gente para fazer a moderação manual dos filtros de novo. E aí o Facebook foi lá e treinou o algoritmo para reconhecer esses padrões, consertou o problema e aí deu 2 dias e os desenvolvedores já tinham mudado o padrão e conseguido passar conteúdo impróprio mais uma vez pela inteligência artificial. E aí ficou um tempinho ali naquela briga de gato e rato, até que o Facebook anunciou um time de elite dentro da empresa que eles estão chamando de Red Team. E a função desse time vai ser justamente eles tentarem ficar ali hackeando a inteligência artificial para encontrar esse tipo de vulnerabilidade, né? O Facebook espera que assim eles vão conseguir treinar a IA deles para reconhecer esses outros tipos de padrão e aí evitar que ela caia nessas coisas, nesses empecilhos aí. Lembrando que além disso, o Facebook também tem um programa de bug bounty, né? Então, se você encontrar alguma vulnerabilidade no Facebook e reportar isso para eles, você pode ganhar aí até $40 mil, se eu não me engano, que na cotação de hoje daria muitos reais. Desculpa, eu sou de humanas, eu não consigo fazer esse cálculo agora, mas te garanto que dá muito dinheiro, né? Eu particularmente acho que ganhar $40 mil é bem mais legal do que publicar um filtro impróprio no Instagram. Então, fica aí a dica para os hackers que estão escutando a gente.
Olha, 2020 não tá pra brincadeira, né? Eu acredito que esse ano vai definir algumas situações políticas que vão impactar para sempre as grandes empresas de tecnologia, né? Acredito isso baseado simplesmente no que tá acontecendo agora, né? Nas audiências que estão acontecendo. Aparentemente, agora o governo, né? Ele tá indo pra cima das empresas de tecnologia depois de ter atropelado a indústria do tabaco, aviação e o setor bancário nos Estados Unidos. E, enfim, todo esse processo de concorrência desleal, não regulamentado, porque assim, a escala que essas empresas, como Facebook, Amazon, Apple, Google, a escala dessas empresas é algo que nunca foi visto antes, né? Não tem nada, não tem histórico a respeito disso. Até por isso que muitas pessoas acabam se enganando com previsões, porque ficam comparando. Eu vou aproveitar para desabafar. Pessoa que compara Facebook com Orkut, você está de sacanagem comigo. Até hoje, de vez em quando, num bate-papo aí, ah, não, mas o Orkut morreu. Você tem noção do que é o Facebook pra você comparar ele com o Orkut, cara? Como assim, meu? Que coisa mais louca, que coisa mais doida. Enfim, deixa eu voltar pra notícia aqui. Mas toda essa questão da concorrência, isso pode ter, assim, pode sufocar a inovação em algum sentido. E é isso que o Congresso, o governo, eles vão atrás agora, né? Inclusive, há indícios fortes de iniciativas do tipo que eles chamam de Cop, Acquire and Kill, que é basicamente ou eu compro você, ou eu absorvo você e depois eu te mato, né? Basicamente isso que a gente vê que no mercado tá cada vez mais comum. Aliás, um outro detalhe é que durante o período de pandemia, Nossa, derrubei tudo aqui. As grandes empresas de tecnologia saíram em shopping spree, assim. Elas estão comprando pra caramba, adquirindo outras empresas, né? Então precisa de algum tipo de regulamentação. Não é um negócio, né? Que, sei lá, né? Beleza, eu saio por aqui, eu tenho uma reserva de 40 bilhões, 60 bilhões em grana, acho que como é o caso do Facebook, né? Outras empresas têm mais, inclusive, e tá tudo bem, né? Porque senão, enfim, a concorrência realmente acaba sendo sufocada e isso é um problema. Só para você ter um pouco de contexto, às vezes você pensa, por exemplo, que o like foi algo que veio do Facebook, né? E na verdade não, o like no formato que a gente tem hoje, ele veio de uma rede que se chamava Friend Feed, O Friend Feed, o propósito deles, o core business deles, era desenvolver um feed em tempo real onde você ia interagir com os seus amigos ali. É um produto que, naquela época, e aqui eu tô falando naquela época, o ano de 2009, o Facebook tinha um feed manual. Para atualizar o feed do Facebook, você tinha que atualizar a página. Imagina que loucura. Eu não daria para imaginar isso hoje, né? Eu nem sei como é que eu lembro disso, porque, né? Tão novinho. Enfim. Enfim, o que aconteceu foi que o Facebook acabou adquirindo o Friend Feed, incorporou inclusive os engenheiros do Friend Feed no produto e criou aí um modelo de feed que hoje é utilizado por praticamente todas as outras redes, vamos combinar também, né? Então, tem uma questão de cópia e tem uma questão de inovação de formato. Por isso que esse não é um assunto tão simples assim também. Não é simplesmente uma questão de, eu não posso te copiar. Peraí, eu não posso te copiar, mas se eu tô vendo que o público está se adaptando melhor um formato diferente, minha empresa não pode usar esse formato? Entendeu? Porque, né, enfim, é uma questão complicada, tá? Não é uma questão tão simples, mas mesmo assim, eu acho que precisa de algum tipo de supervisão, porque, enfim, estamos vivendo momentos que não tem nenhuma precedência histórica para você olhar atrás e se basear, então acho que faz sentido isso sim, mas isso significa algum tipo de controle para as grandes empresas de tecnologia que pode impactar no nosso trabalho diretamente também. Nós vamos ficar de olho em qualquer coisa, você pode contar com notícias do marketing para ficar informado, beleza?
E vamos entrar aqui em mais um capítulo daquela novela do Twitter sobre os casos de hacking. Você deve lembrar, né? A gente já comentou bastante aqui quando várias celebridades, vários perfis verificados foram hackeados no Twitter. E agora parece que o negócio tá ficando feio pra rede social mesmo, porque é o que tudo indica, o sistema interno do Twitter é uma bagunça. É uma bagunça e tem tipo zero segurança, cara. Dois ex-funcionários do Twitter deram uma entrevista pra Bloomberg dizendo que ali entre os anos de 2017 e 2018 era comum, destaque nessa palavra, era comum que os funcionários simulassem solicitações de suporte falsas para acessar perfis de celebridades, incluindo aí, eles citaram como exemplo, o perfil da Beyoncé, da cantora Beyoncé, ou Beyoncé, eu não sei exatamente como é que se pronuncia, mas enfim, você sabe de quem que eu tô falando, né? E basicamente os funcionários iam lá, acessavam o perfil da pessoa e davam aquela fuxicada ali nas mensagens da mulher. Caramba, cara, que sacanagem isso, que sacanagem, que treta terrível. E aí, segundo eles, essas invasões rolavam com tanta frequência que em determinado momento o Twitter descobriu isso. Eles demitiram alguns funcionários responsáveis por esses negócios, mas manteve outros lá para dar aquela abafada no caso. Essa é uma acusação bem séria mesmo. O Twitter tem hoje cerca de 1.500 funcionários, né? E não só funcionários, mas alguns prestadores de serviços terceirizados também, que têm permissão de redefinir senhas, de alterar padrões de segurança, de acessar ali o e-mail ou o número de telefone dos usuários. E, mano, isso não deveria acontecer nunca, né? Nunca mesmo, eu achei bizarro. É muito louco pensar que uma empresa do tamanho do Twitter deixava tanta brecha pra dar ruim, né? É óbvio que o Twitter se pronunciou. A porta-voz da empresa contestou ali os relatos dos ex-funcionários, disse que toda a equipe passa por treinamentos de segurança contínuos, que tem supervisão da gerência, mas ao mesmo tempo ela não negou nada também. Então existe uma probabilidade muito grande desses relatos serem mesmo verdade, não me surpreenderia. E não tem sido fácil pro Twitter as últimas semanas, né? Tomara que eles melhorem e façam algo sobre essas questões.
E o Google está lançando uma iniciativa para transformar o consumo de notícias de esporte. Não é e-esporte, é esporte mesmo, você ouviu certinho. A iniciativa se chama The Matchup e é um consórcio que reúne diversos veículos locais. Então, basicamente, imagina que você tem um time de uma cidade e um time de uma outra cidade e cada cidade tem suas próprias notícias locais, certo? Quando você vai se informar a respeito, normalmente você tem alguma dificuldade num lugar só encontrar as notícias locais dos dois times, né? Ainda mais aqui no Brasil ainda tem essa divisão também, mas fora isso é bem mais estruturado, um pouco mais, na verdade bem mais não, mas um pouco mais estruturado. Então, se eu quero saber todo o contexto local, normalmente eu vou no site daquele time, ou no site, ou numa parte de esportes especializada só naquela cidade, ou no veículo só especializado numa outra cidade. É difícil encontrar isso num lugar só, e o The Matchup, a proposta é justamente essa. E vai cobrir tanto profissional como universitário, com contextualização local. Olha que bacana. Quem vai organizar isso é o Local Media Consortium, e o que eles vão fazer é dar contexto local para as pessoas no mesmo lugar. A princípio, como funciona isso? Imagina que você assina um site e você entra lá dentro e tem uma área especializada com esse The Matchup, né? É uma área dentro de um site que já está ativo, por exemplo. E lá, ao invés de você clicar e ver a notícia local em outro site, você vê lá dentro mesmo, e eles vão usar a tecnologia deles mesmo, o AMP, para poder fazer esse link junto com algumas outras coisas. Mas basicamente eles estão centralizando a informação num lugar só, dando mais contexto. Eu achei genial isso, porque além de tudo, para os lugares que estão vendendo assinatura, isso só vai ser possível em planos fechados, não fica. Fiquei em dúvida se só fechados ou pagos. A princípio eu entendi que pagos, porque a receita vai ser distribuída entre esses veículos locais pequenos. Olha que legal! Pô, eu achei isso tão fantástico. E se tiver algum tipo de patrocínio que engloba o contexto daquela cidade, daquele time, esses veículos eles vão ser beneficiados também. Então eles estão resolvendo um problema gigantesco. Em termos de audiência, a audiência é gigante. Nos Estados Unidos, essa audiência potencial deles só perde para ESPN e Yahoo Sports. Está em terceiro lugar com 78 milhões de leitores. Então, assim, claramente algo incrível. Fiquei curioso para ver se eles vão expandir isso. Provavelmente sim, né? Mas gostaria muito de ver isso funcionando no Brasil. Faz sentido, apesar de que em alguns casos, por exemplo, quando você tem São Paulo, que tem, né, vários times num lugar só, apesar disso não ser super comum. Enfim, de qualquer forma, a ideia é genial e mostra o Google, assim, um pouco fora da zona de conforto deles, como eles mesmos escreveram nessa matéria do blog aí que eu tô colocando para você. Vai lá conferir, acho que vale a pena.
E eu vou te atualizar mais uma vez sobre a questão dos pagamentos do WhatsApp no Brasil, né? Se você lembra bem aí e tá com todos os episódios de notícias do Marketing Dia, você já sabe que essa função foi liberada pelo CAD e permanece bloqueada pelo Banco Central, né? Você também deve saber que eu perdi R$5 na aposta com o Estevão. Então, né? O CAD liberou, mas disse que ia continuar as investigações ali e, de fato, eles continuaram, né? Quase todos os pontos que diziam respeito à segurança da informação já foram respondidos, né? O Banco Central estava mais preocupado com isso. E o que está pegando agora mesmo é a questão da concorrência. Tanto o CAD quanto o Banco Central acham que essa nova opção aí não está sendo aberta o suficiente para que novos players entrem dentro desse mercado. Então, para resolver essa treta, o CAD enviou na quinta-feira passada um documento tanto para WhatsApp quanto para Cielo, com 12 tópicos que precisam ser respondidos aí pelas empresas que falam principalmente dessa questão da concorrência. Eles têm até o dia 10 de agosto para responder. Caso eles não respondam, é bem provável que o bloqueio do CAD volte também. E como eu falei, né, ao que tudo indica, a preocupação do Banco Central é só essa mesmo, porque eles já avaliaram ali tanto o pedido da Mastercard e da Visa, quanto todas as outras respostas e declarações que o WhatsApp já deu. Diz eles que eles ainda estão analisando todas essas questões, na verdade. Mas, né, pelo que o presidente do Banco Central falou ali, o Roberto Campos Neto, o que está incomodando ele mesmo é que o atual modelo de negócio ali tem uma estrutura de custos que desincentiva novos aderentes, né? Então, em outras palavras, ele trocando por miúdos, o que ele disse é: cara, olha só, tá muito fechadinho aqui, esse negócio aqui é tipo uma panelinha do Facebook com a Cielo, e se outros players quiserem entrar aqui dentro, vai ser difícil para eles, e não é isso que o Banco Central quer. Então, essas vão ser as próximas etapas aí. Agora, tá na mão do Facebook, eles vão ter que provar que o negócio deles não inviabiliza que outros concorrentes da Cielo entrem na jogada também, ou então eles vão ter que mudar tudo para garantir que isso aconteça. Eu tô vendo que quando eu for pagar esse cincão do Estevão aí, eu vou ter que adicionar juros e correção monetária, porque pelo visto esse negócio vai demorar.
Que isso, Vini? Eu só vou falar aqui, ó, paga nós. Fica tranquilo, eu só vou cobrar o juro do cartão de crédito só. Olha que beleza. Não, maravilha? Porque tá super regulamentado, né? Juros de cartão de crédito, eu fico tão louco. Essa notícia me deixou injuriado, porque, meu, outro dia, o Warren Buffett, eu vi ele comentando a respeito do absurdo que era ter uma conta com juros de cartão de crédito a 18%. 18% ao ano. 18% ao ano. Isso é para quase juro de capital de giro no Brasil, né? Enfim, no Brasil, a média que é acima de 200% ao ano, né? Então tá tudo sossegado. Eu fico maluco com esse tipo de coisa, meu Deus do céu. Esse jurinho aí tá super de boa, né? Super regulamentado, tranquilo. Mas vamos voltar aqui. É só para encerrar mesmo, te mandar um grande abraço, agradecer as indicações que vocês estão fazendo. Tá sendo muito importante pra gente. É isso, a gente se vê amanhã com muito mais novidades no marketing digital.
Este podcast foi uma produção de Estevão Soares e Vinícius Gambetta, distribuído por Agência de Bolsa e SMXP.